Depois da quequezinha no episódio anterior, não fiquei a sentir que o episódio tivesse ficado redondinho ou que tivesse acrescentado alguma coisa, no sentido em que é um assunto tão lato que parece que só fiz uma espécie de relato da minha experiência, que tem a sua validade, claro, blá blá blá, mas que, epá, pronto, para quê? E onde é que eu quis chegar com isso, acima de tudo? E claro que é preciso humildade e coragem para transmitir a nossa história. No entanto, no meu caso, já repisei essa história em tanto lado, em tanto sítio. Gosto de partilhar as minhas experiências para que, não é que eu seja o símbolo do que quer que seja, mas odeio que não se fale sobre as coisas. Já sobre dinheiro, é uma chatice. Ai, não digo quanto é que eu recebo, não sei, não faço. Mas porquê, pá? Porquê? Quer dizer, não estou a dizer que andei, olha, tenho não sei quanto na conta, não é isso que eu estou a dizer, mas porquê que há de haver estas merdas? Bem, já lá vamos, deixem-me só promover então o espetáculo de Lisboa, dia 30 de Abril, no Lisboa Comedy Club. Este podcast será ao vivo, irá ser alguma coisa interativa, uma orgia de conteúdo. Ainda não pensei bem no que é que vou fazer, mas sei que vai ser fixe. Já tenho a experiência do outro podcast que eu fiz. Fiz vários espetáculos, tanto em Lisboa como no Porto, e acho que corre muito bem, uma conversa fluida, com alguma preparação por trás, claro, mas uma coisa tranquila, em que trabalhamos em conjunto, falamos todos juntos, uma espécie de seita, mas em que o maluquinho está em palco só. Lisboa Comedy Club, dia 30 de Abril, não sei ser ao vivo. Não sei ser. Foda-se. Só reparei agora que estava a gravar com o microfone do computador e não com o microfone que é o microfone. Ainda não fui ouvir o episódio anterior, mas eu espero sinceramente que não tenha ficado com o som de merda. Bom, adiante, sigamos em frente. O que interessa é o conteúdo, a forma também é importante, claro, mas sigamos em frente para não perder o flow. Então, no episódio anterior falei-vos sobre, pá, de forma muito superficial, sobre a minha experiência com homossexualidade, bissexualidade, a minha experiência com a minha sexualidade, com parte da minha sexualidade, mas não vos contei bem o que é que fui sentindo. Ou seja, falei um pouco da arte da sedução, de estar a descobrir, como é que se brinca, como é que se está com um novo género, como é que na altura, há muitos anos, se poderia falar sobre isso, como é que se conseguia perceber quem é que alinhava, quem é que não alinhava. Isso dava-me pica, confesso que me dava pica. Eu gostava muito de seduzir. Um flerte aqui, um flerte ali, e a determinada altura os rapazes também, pronto, já percebi, consigo o que quero. Epá, não, não é? Não, não sei o que é que posso dizer ou o que é que não posso dizer. Aquilo que eu posso dizer é: nunca tive dificuldade em arranjar um rapaz que quisesse fazer coisas comigo. Poderia ter dificuldade, e tive algumas vezes, em ter relações amorosas com essas pessoas, mas fazer com que se interessassem por mim, quisessem estar comigo e algo mais. Nunca, a cena é que nunca era só esse o meu objetivo. Mas bem, chega uma determinada altura, como eu estava a dizer, que isso fica um bocadinho enjoativo. Mas não foi só por isso que decidi experimentar outras coisas. Expliquei-vos a questão da pornografia, de me atrair muito a ver pornografia só entre mulheres, mas eu que me interesso por uma questão também psicanalítica, das coisas, ou aquilo que eu acho que é psicanalítico, que gosto de ir mais fundo. Atenção, que eu não sei do que estou a falar, são simplesmente coisas que estão na minha cabeça, com a minha experiência, com a minha reflexão completamente enviesada. Mas eu associo a estar com uma mulher, a estar com a mãe, que é a nossa primeira representação do nosso género, no caso de uma mulher, e estar com um homem, estar com o pai. Ou seja, a nossa primeira identificação de género é com a mãe e a nossa primeira identificação com o género masculino é o pai. E portanto, eu sinto também que assumo relações diferentes, posturas diferentes, consoante a pessoa com quem eu esteja, independentemente do género. E é aqui que isto me confunde, que é até que ponto é que eu consigo discernir o que é o sentimento numa relação homossexual, ou numa relação heterossexual, se as pessoas são completamente diferentes. Como é que conseguimos generalizar? Consigo aplicar, como disse no episódio anterior, alguns estereótipos, a cena de... Ai, espera aí, que estou com a cadeira muito alta. Isto é assim, aquela cena de com as lésbicas parecer que acontece tudo muito mais rápido, parece que não há espaço para jogos, ok? Ou seja, existe a sedução, existe essa brincadeira, mas depois a conversa discorre de forma muito brutalmente honesta, muito, muito clara. Os sentimentos são falados de forma passa em merdas, é o que é. Estou apaixonada por ti, gosto de ti, quero estar contigo, apetece-me comer-te, comer-te não no sentido de comer, também pode ser, mas tipo, ah, graças, enquanto com um homem parece que há ali primeiro, não é? Uma retenção. Não me posso mostrar toda, senão o gajo acha que eu sou maluca. Eles às vezes, na minha experiência, estou a generalizar, mas pá, tenho que o fazer, senão não há podcast. Eles nem sempre se sentem confortáveis em falar sobre os sentimentos. Às vezes eu sentia que já eu sabia o que é que eu sentia há imenso tempo, eles ainda nem sequer tinham pensado no assunto. Portanto, entre mulheres eu sinto que as coisas acontecem mais rápido. Entre duas mulheres que estejam disponíveis para ter essa experiência, uma com a outra. Depois existe também toda uma questão, também tive uma relação com uma mulher que nunca tinha pensado na sua sexualidade nesse campo e também rolou um pouco mais devagar por todo esse processo de é tão bonito ver uma pessoa, não diria a descobrir-se, isso é tema para outro podcast, essa pisada do vou-me descobrir e quero-me descobrir, já me estou a passar. Mas bom, estava eu a dizer, não consigo então perceber o que é a relação com uma pessoa, a relação com outra. Aquilo que eu posso dizer é, com uma mulher, com as mulheres com quem eu estive, eu sentia-me com umas demasiado num papel socialmente atribuído ao género masculino, em que eu era, até fisicamente, era grande demais, a mulher era pequena, então eu sentia-me uma espécie de guarda-costas dessa pessoa, sentia-me protetora, e o que era é ser protegida, não combinava bem, pelo menos com aquela minha fase. E depois com outras mulheres sentia-me, parece que estive com imensas mulheres, mas não, nem de todas as cores, infelizmente só tive acesso ainda. Estou a brincar, amor, amo-te muito. Com outras mulheres senti-me a protegida. Com uma mulher em particular sentia-me protegida, mas senti, não, lá está, não vos sei explicar aquilo. E depois isto vai-me dando ao longo do tempo. Estar com mulheres no início da minha adolescência significava essa tal descoberta, essa sedução, essa paixão, encontrar um nicho onde eu sentia fazer parte, perceber como é que se dança com outro género, como é que é a conversa, qual é a diferença entre amizade e amor, como é que isso se constrói numa relação entre duas mulheres, como é que eu construía, como é que aconteceu com aquelas mulheres em questão. E depois, quando já se procura uma relação, séria, madura, uma relação com alguma longevidade, como é que se trabalha para isso? O que é que se sente? Uma das coisas que eu senti muito, na maior relação que eu tive, homossexual, senti um resolver da ferida materna. E com isto eu não quero dizer o meu períneo, o sítio por onde saiu a minha filha, que estava toda escancarada, já não estou, creio eu, não tenho olhado, tenho de ver, mas sinto que houve ali uma espécie de resolução, ou de descanso, ou de paz, relativamente ao género feminino da minha parte. Senti que uma espécie
De irmandade. Eu sei que isto é tudo muito esquisito, especialmente estando a aplicar a uma pessoa com quem eu me envolvia sexualmente, não é? Mas senti que fiz as pazes com a minha mãe ao fazer a relação, ao fazer, ao ter essa relação com essa pessoa. Vários momentos em que a simbiose de ambos os corpos me remeteram para a minha relação com a minha mãe e consegui, de certa forma, sentir-me parte disso que é ser mulher. Foi através dessa. Não tinha nada a ver com a roupa, que é uma coisa que eu sinto muito, que é a maneira como me apresento, se ando de saltos, se não ando, essa forma que eu digo que não sei ser, por causa desse sufoco, desse enviesamento, tudo isso. Não tem a ver com isso, tem a ver com outra coisa qualquer, tem a ver com uma autoaceitação da identificação com a nossa mãe, e eu ali senti-me parte disso, senti-me parte da minha própria história, não sei. Outra altura em que senti isso foi quando fui a Marrocos com o Miguel recentemente e fomos a uns banhos em que houve ali algumas raparigas a darem-nos banho. Pronto, quem não souber que isto acontece em Marrocos agora é só esquisito. E ela estar a lavar-me o cabelo e esfregar-me as costas também me fez sentir qualquer coisa de fluidez no, na aceitação do meu género. Ok, whatever, que isto quer dizer, eu não sei falar o que muita gente já sabe falar agora, ou a forma como se fala disso agora, não sei falar isso, portanto tentei entender aquilo que eu estou a dizer como palavras cuja descrição é o mais aberto possível artisticamente e não aplicadas ao contexto, ao léxico atual. E fazer essas pazes foi incrível para mim. No entanto, como dizia há pouco, a minha postura relativamente a cada género, quando namoro com um determinado género, não dá para ser generalizada porque as pessoas foram todas diferentes. No entanto, houve aqui algumas coisas que eu reparei, que é, eu quando estou com um homem, aquilo que eu sinto é que eu quero ser protegida. E aquilo também era isso também que eu sentia quando estava com uma mulher, e daí às vezes me soar errado. E quando estou com um homem, eu sinto que esse meu lado encaixa melhor, no sentido em que é isso que eu procuro, que é isso que eu preciso. E é esse o papel que eu atribuo, ao género masculino, que é de uma injustiça tremenda para o género masculino, os rapazes sentirem que não podem chorar, que têm de cuidar, que têm de ser fortes. Eu percebo tudo isso, estou só a falar dos processos da minha mente e a forma como está agrafada. E então faz mais sentido estar com alguém do sexo masculino nesse sentido. Eu reparava também que quando estava com mulheres não conseguia imaginar uma relação à la longue com aqueles passos tradicionais sociais, não é? A cena de casar, ter filhos, não conseguia imaginar isso. Talvez porque também não tenha havido durante a minha adolescência essa representação, portanto não consegui tê-la na prática na minha cabeça. E depois com um homem, sim, mas. O que é que, isto é tudo tão multifatorial que eu não consigo perceber o que é que vem de onde, vai para onde, não sei o quê, mas é sempre muito divertido tentar perceber a causa das coisas e fascino-me imenso por isto. E, portanto, por mim. A conclusão a que eu chego, que nunca é uma conclusão, porque lá está, se eu estou fascinada pelas coisas, por este tipo de comportamento humano e essas coisas, 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 coisas. Aquilo que eu sinto agora é que é completamente indiferente, para mim o género. Oh, estão-se a passar. Pá, não há podcast em que a puta dos gatos não me foda a gravação, meu. A ninguém. Há pessoas que têm gatos, há gatos que fodem podcasts. Mas está tudo bem. Sinto que é. Estou-me a cagar para estes rótulos. Eu, em tempos, quando havia aquela cena do chat na pandemia, falei com muita gente da comunidade queer, expus as minhas dúvidas sem receios, porque sentia que era um espaço seguro, e explicaram-me o porquê de haver a necessidade de rótulos, de tudo isso. No entanto, eu compreendi que a questão do sentimento de pertença, de segurança, de identificação é necessária. No entanto, para mim, essa classificação não me faz sentido. Agora vão dizer, então, se não te faz sentido é porque és pansexual. Estão-me a cagar. Não, isto se calhar parece absurdo e parece um bocado contracorrente e tudo o resto, mas é... no episódio anterior eu disse, creio que... E vou falar-vos sobre isso num próximo episódio, que o meu romantismo acaba por limitar muito a minha abertura a mudanças que vão além daquilo que é historiado, vá, como sendo mais aceitável, mais perfeito até. Só que neste campo, eu sinto que... Pai, eu tenho a fominha de amor, fominha de pessoas... E eu gosto de pessoas, não de estar com elas ultimamente, não me lembro de ser muito social, aprendi a estar sozinha e viver mais na minha cena, ou preciso de estar, ou quer que seja, mas são, é como ir, gostas mais de restaurantes de carne ou de peixe? Eu vou lá e como que... Não sei explicar, sinto que esta questão para mim, que fui eu a pô-la, e daí ser este o tema do podcast destes dois últimos episódios, não me faz sentido. Estava-vos a dizer, porque eu, por causa disso do romantismo, eu sinto que não consigo sentir-me atraída por outras pessoas, que não têm essa disponibilidade mental, física também não. É interessante, eu acho que a minha libido está mesmo associada ao desafio da caça, como era quando era mais nova. Eu queria tanto que as pessoas gostassem de mim e que namorassem comigo, que era como se fosse mais um nível, estava a cativar mais um nível, mas não era pelo sexo per se. E, mas para mim tem a ver com... O que eu quero é intimidade, isso para mim constrói-se e não sei. Não sei, eu neste momento não me sinto bissexual, não me sinto pansexual, sinto-me miguelossexual. Ele agora está a vomitar a ouvir isto. Pode ser que alguém se identifique. Olhem, foi um prazer falar convosco. Isto está a tornar-se habitual, mas a seguir vou ter uma reunião por Zoom com pais da comissão de festa, de viagem de finalistas do colégio da minha filha. Tenho nada a ver com isso. Ela vai para a pública para o ano, que a vida é assim.
Para se falar, para se tirar dúvidas, para saber que sopa é que vão comer, onde é que está a máquina dos preservativos, com quem vão dormir, não sei.
Já houve 4 reuniões, não foi nenhuma. A minha única contribuição foi a puta do... Ai, desculpa. Foi um Google Forms. Portanto, eu vou arranjar material. No fundo, é arranjar material. Acho que nenhuma das mães do Colégio da Irene irá ouvir este podcast até aos 12 minutos e 15 segundos. Se ouvirem, olá, é persona, isto é humor. Mas pronto, tenho que tratar disso. Um beijinho para vocês. E já agora, para toda a gente da comunidade queer que esteja a ouvir, quero dizer-vos que sinto o vosso amor, que sinto o vosso carinho em todos os espetáculos. E porque é que eu sei que é a comunidade queer também que lá está? Porque às vezes levam cartazes a dizer: Joana, volta para o nosso lado, estás perdoada. E adoro as minhas fufas, adoro os meus gays. Que horror, acho que sou a Madonna neste momento. Mas pronto, já só estou a dizer merda. Um beijinho e venham ver-me ao vivo. Tragam cartazes, se faz favor. Pode ser com pipis desenhados, vulvas, como já me aconteceu. Dia 30 de Abril, no Lisboa Comedy Club. Em Lisboa, não sei se era ao vivo. Os bilhetes estão à venda na Ticketline. Beijinhos, até amanhã. Não sei se... Não.